Mizrat Hashem da Fpei Aleph, tratador de Yevamot. Bem-vindos, estamos na Fpei Amud Bet, na quarta linha de baixo, nos dois pontinhos, Asseris, Locholet, Zulomea, Ben, Vechena, Elonit. Para completar essa sugiá, vamos revisar um pouco. Aprende de Rabi Akiva, que sustenta que um Sris Ramal, a pessoa que nasceu castrado, Lua Lennon, tem alguns sinais para como diagnosticar isso. Vimos no DAF anterior, a pessoa não tem barba, não tem pelos no corpo, tem uma voz que parece voz de uma mulher. Ele não pode ter filhos, tem outros sintomas que vimos no DAF anterior, e ele não pode ter filhos. Então fala, Rebbe, aqui, uma vez que essa pessoa nunca teve a oportunidade de ter filhos, e a função do Ibum é que se uma pessoa falece sem filhos, e o irmão dele, o Yavá, vai continuar a descendência dele. Uma vez que esse Sris Ramah nunca pode ter filhos, ele nunca está incluso no trecho do Ibum. Se ele falece sem filhos, obviamente, então o irmão dele não tem que fazer Ibum nem Halitza, porque ele nunca teve o potencial de ter filhos. E se o irmão dele falece sem filhos, esse Sris Ramah, uma vez que ele está excluído do trecho do Ibum, não faz nem Ibum nem Halitza. Porém, um Sris Adam, que é o Patsua Daká, o Kruchovha, que vimos várias vezes na Pima anterior, é uma pessoa que nasceu normal, porém sofreu alguma agressão ou algum acidente e perdeu a fertilidade dele, ele foi castrado no aleno ou ele sofreu algum acidente, algum dano no sistema reprodutivo dele. Fala na Bia aqui, uma vez que ele podia ter filhos uma vez na vida, então ele já está incluído no trecho do Ibum. Se ele falece sem filhos, o irmão dele vai fazer Ibum ou Achalitza. Se o irmão dele falece sem filhos, então esse Sris Adam, que é o Patsu Dekat Kruchovha, faz Achalitza. Rebeleza falou o contrário. Para quem quer revisar a opinião de Rebeleza, vê o nosso dado no shiur anterior e vai revisar bem a opinião de Rebeleza. Porém, fala que a Mishnah, Hasaris lo cholet zlomea bem, o Sris Ramah não tem alahá do Ibum nem a Halitza, vechen a Elonit, e a Mishnah associa também a Elonit, que é a Elonit, uma mulher que tem natureza masculina no corpo dela. Vimos o da anterior, ela tem voz grossa, parece voz de homem, ela não tem as mamas desenvolvidas, ela tem outros sintomas que acontecem com ela, ela é uma Elonit, ela não pode ter filhos. Então a Torá também excluiu ela do trecho do Ibum, uma vez que ela não pode ter filhos. Então ela não tem que passar pelo Ibum nem a Halitza, porque a função do Ibum, a Halitza, é ter filhos em nome do irmão que faleceu. E ela não pode ter filhos, ela está excluída do trecho do Ibum e da Halitza. Fala agora, Ktane Saris, do Medá Elonita, a Mishnah colocou no mesmo conjunto, associou os dois, o Saris e a Elonit. O que você aprende disso? Ma a Elonit bidei shamayim, assim como a Elonit acontece por força maior, ela nasceu com um problema. Então, a Saris bidei shamayim, também o Saris da nossa Mishnah, é um Saris Ramah, é o Saris que já nasceu assim, por força maior. Ele nasceu Saris Ramah. Então, na situação do Saris Ramah, ele não pode fazer Ibum nem Halitza, Vestama Kirabi Akiva, e a nossa Mishnah, ela falou a Alahá como Rabi Akiva, sem mencionar o nome de Rabi Akiva, mas está Mishnah, e se fixa a Alahá como Rabi Akiva, da Amar, que falou Rabi Akiva, Bide Adam In, que se é um Sris Adam, uma pessoa que foi agredida, em algum momento da vida dele ele perdeu a fertilidade dele, ele ainda está incluído no trecho do Ibum, porém Bide Shamayim, por o caso da nossa Mishnah, que fala o Saris é o Sris Ramah, que ele é um Saris por força maior, não faz nem Ibum nem a Halitza. Nem fazem para a esposa dele Ibum ou Halitza. Como Rabi Akiva, é o contrário. E nós também chamamos como Rabi Akiva, Alahá é como Rabi Akiva. Continua com a Saris Shechalatz Levim Tolo Pastá. A Mishnah desenvolve mais esse assunto. Sabemos que um Kohen não pode casar com uma mulher divorciada, nem com uma mulher que passou pela Halitza. Agora fala a Mishnah, Saris, se esse Sris Ramah, ele fez a Halitza, ele não está obrigado a fazer Ibum nem a Halitza, ele está excluído do trecho do Ibum e da Halitza, mas ele faz a Halitza com a Evamá. Lopas lá, essa Evamá não se proíbe para se casar com o Kohen. Por quê? Porque talvez ele não tinha a mitzvah da Halitza. Essa Halitza é irrelevante. É como se essa Halitza nunca existiu. Porém, a Mishnah fala que se vem os três Ramah e faz o Ibum proibido com a Evamá, ela não pode mais casar com o Kohen. Por quê? Porque uma vez que esse Sris Ramah não tem a mitzvah do Ibum, então volta a proibição de se casar com a esposa do irmão dele. E tem o castigo de caretas. Ele faz a relação proibida com ela, ela vira uma zoná. A mulher que faz uma relação proibida com o castigo de caretas vira uma zoná, e a zoná não pode casar nunca mais com o coelho. Fala uma tama de Bealahum. Todo motivo que essa mulher não pode casar com o coelho é porque esse Stris Hamá fez a relação proibida com ela. Ha'achelo, porém, digamos que além desse Stris Hamá tem um irmão normal, um Yavam normal. Veio uma outra pessoa, fez a relação com essa Yavamá antes da Halitza. Parece na Mishnah que essa Yavamá não está proibida de casar com o coelho futuramente. Parece que somente se o Stris Hamá fez a relação proibida com ela, ela está proibida de casar com o coelho. Porém, se vem uma outra pessoa, também fez a relação proibida com ela, a proibição de Yavamá Lashuk, proibição de casar com ele, fazer a relação com a Yavamá antes do Ibu, da Halitza que ela faça com o Yavá. Parece na nossa Mishnah que se vem uma outra pessoa e faz a relação proibida com ela, ela continua permitida de se casar com o coelho. Começamos a piada aqui em cima. Leima, Tiaviti Ufta, Deravam Nuna. Talvez a nossa Mishnah é contra a opinião de Rav Amnuna. O que falou Rav Amnuna? De Amar, falou Rav Amnuna, Shomeret Yavam, Shezinta, Psula Leivama. Falou Rav Amnuna que se uma Shomeret Yavam, a mulher que está esperando o Ibum Achalitza, está proibida para outros homens. Ela fez a relação proibida com outro homem, Zinta, Psula Leivama. Falou Rav Amnuna, ela não pode mais passar pelo Ibum com o Yavam. Assim como a mulher casada, que traiu o marido e não pode mais continuar casada com esse marido, tem que se divorciar dela. Assim também a Yavamá está vinculada ao Yavá. Então se essa Yavamá faz a relação proibida com outra pessoa, ela traiu o Yavá, não pode mais passar pelo Ibum com esse Yavá. E nenhum dos outros irmãos também, a mesma coisa. Por quê? Porque ela traiu o marido e ela se tornou uma zoná. Se ela se tornou uma zoná, também ela está proibida de casar com um coelho. A nossa Mishnah fala, aparentemente, que se ela faz relação proibida com outro homem, Eva Malachuca, ela não se proibiu para se casar com um coelho. Então a nossa Mishnah vai contra a Vamuna? Fala, Malô, não há prova na Mishnah contra a Vamuna. O Adina Filulea Rename. Isso que a Mishnah fala, que o Stris Hamá fez a relação proibida com ela, proibiu ela de casar com um coelho, não é só o Stris Hamá, pode ser também outra pessoa. Porém, o motivo que a nossa Mishnah fala especificamente o caso do Stris Hamá, aí de Tana Reisha Betidei, Tana na Mesela Betidei, para a Mishnah ter mais nexo, ter mais coerência. A Mishnah fala que se o Stris Hamá fez a Halitza com essa Eva Mara, ela não está proibida de casar com o coelho. Porém, se ele fez a relação com ela, ela não pode mais casar com o coelho. É só para ficar mais coerente, não é para você deduzir que somente o Stris Hamá e não outra pessoa proíbe ela de casar com o coelho. Então, não há prova contra Rav Amnuna da nossa Mishnah. Pode ser que ela recomba Rav Amnuna. Continuamos. Vehena Elonit Shechaltzulach. Nossa Mishnah fala também com relação a uma Elonit. Que ela não tem a mitzvah do Ibum nem a Halitza. Ela não pode ter filhos. Tem a natureza masculina. Que se vem o Yavá e faz a Halitza com ela, ela não está proibida de casar com o Kohen. Porém, se vem o Yavá e fez a relação proibida com ela, então ela não pode mais casar com o coelho. Se ele faz a halitza com ela, essa halitza é irrelevante. Por isso ele vem fazer a relação proibida com ela. Uma vez que ela não tem a mitzvah do Ibum nem a halitza, ela volta a ser proibida para o Yavá, para ser ex-esposo do irmão dele. E o castigo é o castigo de caretz. Se ela faz a relação com o Yavá, ela virou uma zoná e não pode casar com o coelho. Fala com a tama de Bealua. Todo motivo que a Elonita não pode casar com o coelho é porque o Yavá fez a relação proibida com ela. Proibição de Eshetak. Alô, Bealua. Parece que se o Yavá não fez a relação proibida com ela. Alô. Parece que ela não está proibida de casar com ela. Ela poderia casar com o Kohen, mesmo que ela era o Nitkema, como a opinião vai a nossa Mishnah, de lo que Rabi Yudá. Com certeza não é como Rabi Yudá. Por quê? De Rabi Yudá. Porque se a nossa Mishnah fosse como Rabi Yudá, Ha'amar, a Elonit Zonai, Rabi Yudá tem uma opinião sobre esse assunto, que iria contra a nossa Mishnah. A Bíblia sustenta que a Elonit, que ela não pode ter filhos, Zonai. Se ela faz a relação com um homem, ela vira uma Zoná, porque a Bíblia sustenta que qualquer relação que não tem o potencial de ter filhos é Biatznut. Então torna essa mulher uma Zoná. Se ela é uma Zoná, ela não pode casar com um coelho. Nossa Mishnah fala que Maelit pode casar com Cohen, somente se ela fez relação proibida com Yavá, a relação com Cassio de Caret, virou uma zona, aí não pode casar com Cohen. Então, nossa Mishnah não é como Rabi Yudá. Quem quer revisar esse assunto de Rabi Yudá é o Mahloket Tanaim, sobre esse assunto do Aelonit no Daf Samech Aleph, Daf 61. Quem quer revisar pode ver nosso shiur lá, vai entender melhor esse assunto outra vez. Começamos a nova Mishnah. Sabemos que um Cohen que se casa com uma filha de um Israel ou a filha de um Levi, que não podia comer Trumah, quando ela se casa com o Cohen, pode comer Trumah. Fala Mishnah, um Cohen que nasceu castrado de nascimento, um Sris Hamah, não pode ter filhos, se casou com uma Bat Israel, é um casamento permitido, somente o Kruchofrap, o Patsua da Kakel Sris Adam, sofreu um acidente, uma agressão durante a vida e perdeu a fertilidade dele, ele não pode se casar com uma judia normal, aparentemente ele pode casar com uma convertida, para o Sris Hamah pode. Então ele se casou com uma Bat Israel. Mahila Betruma, fala tá na cama, essa mulher pode comer Truma, está casada com ele. Rabiose Rabi Shimon, nome, fala Rabiose Rabi Shimon, andrógenos coexe na Sabat Israel. Mahila Betruma, fala Rabiose Rabi Shimon, andrógenos. Andrógenos, uma pessoa que tem os dois órgãos genitais, masculino e feminino. Lolen. Se ele é coelho e se casou com uma Bat Israel, ela pode comer Truma. Uma novidade muito grande. Temos uma questão, se o andrógenos é homem, ou é mulher, ou é um outro gênero. Fala a Deus e Rabi Shimon, que o andrógenos, Cohen, que se casou com uma Bat Israel, ela pode comer Truma. Vamos ver por que na Gemara. Talvez ele, talvez esse andrógenos seja a mulher, e a mulher não casa com outra mulher, não existe isso. Então, essa Bat Israel não poderá comer Truma, porque ela não está casada com um homem Cohen. Vamos ver na nossa Gemara por que essa mulher pode comer Truma. Um tumtum é uma pessoa que nasceu sem nenhum órgão genital exposto. Não sabe se ele é homem ou ele é mulher. Porém, Nikra, a pele dele rachou e se revelou que ele é homem. Se revelou o órgão genital masculino. Loyachlot, se o irmão dele falece sem filhos, o tumtum não pode fazer, não precisa fazer a halitzah. Não está incluído no trecho do Ibum. Por quê? Porque ele é considerado um Sris Hamah. Fala Rabi Yudá, o Tumtu é considerado um Sris Hamah. O Tumtu não pode ter filhos, fala Rabi Yudá. Sendo assim, ele é um Sris Hamah. O Sris Hamah está excluído do trecho do Ibum da Haritza. Andrógenos não sei, avalonissa. O andrógenos, a pessoa que tem os dois órgãos genitais, masculino e feminino, ele tem a possibilidade de se casar com uma mulher. Avalonissa, porém, esse andrógenos não pode se casar com um homem. Mesmo que ele tenha órgão genital feminino, ele não pode se casar com um homem, porque talvez esse andrógenos é homem. Será proibido casar, com certeza, com outro homem. Porém, ele pode se casar com uma mulher. Por quê? Porque talvez ele é homem. O homem pode se casar com uma mulher. E se ele for mulher, não tem nenhuma proibição de o andrógenos, sendo mulher, se casar com uma outra mulher, porque esse casamento não significa nada pela Allahá, e será permitido. Fala a Beliezer, que o andrógenos é homem, com relação a essa Allahá. Que se o andrógenos se casa com um homem, eles estão condenados à pena de morte pelo castigo mais grave de esquilar, apedrejamento, se um homem faz a relação com outro homem. Esse é o castigo. Então, na verdade, sustenta que o andrógenos, mesmo que ele tem órgão genital masculino, também, além do feminino, ele é considerado homem com relação a essa halakha. E se ele fez a relação com um homem, eles têm o castigo de esquilar, de apedrejamento. Fala com a Pshita. Isso é óbvio que a Mishnah fala no princípio, que se um Cohen, um Sris Hamah, nasceu castrado, ele pode se casar com uma Bat Israel e ela pode comer Trumah. Por que ela não poderia comer Truma? Ele pode casar com uma Bat Israel, é casada com ele perfeitamente. Por que ela não poderia comer Truma? Para uma modo de ideia, poderíamos pensar Molid Ma'ahir, Sheino Molid Eno Ma'ahir. O pastor fala com relação ao Cohen. E ele betou, o que nasceu para ele, pode comer Truma. Por que a Torá usou esse termo de Yelid betou, aquele que nasceu para ele? Podia falar os filhos dele podem comer Truma. Então eu poderia pensar que a Torá falou somente um Cohen que pode ter filhos, ele dá permissão para a esposa dele de comer Truma. porém o Sris Ramá, que não pode ter filho. Poderia pensar que a esposa dele não pode comer Truma. Kamash Malam, isso fala a nossa Mishnah, que não é verdade. O Sris Ramá, mesmo que não pode ter filho, a esposa dele pode comer Truma. A explicação do Pasuk que ele libertou não tem nada a ver com relação a essa alaha. Continuamos. Rabi Yossi e Rabi Shimon Omrim Andrógenos. Rabi Yossi e Rabi Shimon sustentam que o Andrógenos, que tem os dois órgãos genitais, ele, se ele se casar, ele pode se casar com uma mulher e essa mulher pode comer trumá. Falam na Amara Ishlakish, fala Ishlakish. Ma'achilá betrumá, ve'en ma'achilá bechazé bechoco. Ishlakish disse que ela pode comer trumá. Vamos ver à frente por que ela pode comer trumá. Na verdade, aparentemente ela não poderia. Porém, fala Ishlakish, que mesmo foi gravado se Rabi Shimon, ela não pode comer razé e choco. Razé e choco são parte do sacrifício de Shlamim, que são dados para o coelho. Razé é o peito do animal, e o choco é a coxa. Isso é dado para o coelho. Fala Rabi Ishlakish que se o andrógino se casa com uma bata estrela, ela não pode comer razé e choco. São parte do sacrifício, só podem ser dados, só podem ser consumidos por um coelho. E vamos perguntar na frente, também a trumá seria a mesma coisa. Porém, fala isso aqui que ela pode comer trumá, não razé e choco. Rabi Yohanan Omer fala Rabi Yohanan, afma achilá bechazé e choco. Rabi Yohanan fala que ela pode comer razé e choco. Por quê? Porque o andrógenos fala Rabi Yohanan é homem. Se ele é homem, a esposa dele pode comer razé e choco, a mulher do coelho pode comer razé e choco. O leite aqui, mas na razé e choco de oraita, trumaname de oraita. Conforme o leite aqui, por que essa mulher do andrógenos não pode comer razé e choco? Por quê? Porque talvez esse andrógenos é a mulher. E não está casado com outra mulher, não existe isso pela Alahá. Sendo assim, ela não pode comer razé e choco. É uma batisle, não é coenet. E o motivo que seria proibido é deoraita. Porque é a proibição de comer razé e choco para uma pessoa que não é coenet, é uma proibição pela Torá. Trumanam é deoraita. Também é a proibição de uma pessoa que não é coenet comer trumá, também é uma proibição pela Torá. Porque a gente fala que a mulher do andrógenos pode comer trumá. Fala na Ahmed Maasca, que caso deixa aqui se trata? Betrumá Bezmanazê de Rabaná, que é a Trumá hoje em dia, depois do Hurban, depois da destruição do Betamigdash, que é só uma obrigação rabínica, a Trumá do Coen, que é parte da produção, é dada para o Coen, é uma obrigação pela Torá na época do Betamigdash, uma obrigação rabínica na época depois do Hurban. Então, hoje em dia, obrigação de dar trumá para o coelho seria uma obrigação pela rabínica. A proibição de uma pessoa que não é coelho comer trumá, essa é uma proibição rabínica. Então a regra é, temos uma dúvida se alguém, se algo está proibido pela lei rabínica ou não, facilitamos a raça feita a de cura. Temos uma dúvida se essa mulher está casada com andrógenos ou não, talvez ele é homem, talvez ele é mulher. Na dúvida, ela pode comer trumá hoje em dia. Isso fala aqui algo mais explicando o pior direito aqui. Porém, razé e choque, na época do Betamigdash, que é com certeza uma proibição pela Torá de uma pessoa que não é coelho comer razé e choque, essa mulher do andrógenos, que é só uma dúvida se ela é casada com ele, não pode comer razé e choque. Porém, pergunta agora, Val Bismarche Betamigdash Kayamai. Porém, na época do Betamigdash, qual seria a Laha? Será que ela pode comer trumá ou não? Não? Você quer falar que ela não poderia comer trumá na época do Betamigdash, porque a proibição seria uma proibição pela Torá? Adetani, elma achilá bechazé e choque, liflog velitne bedidá. Em vez de deixar aqui de falar que ela não pode comer razé e choco, mas ela pode comer trumá, por que você não diferencia no mesmo caso com relação a trumá? Bamed varim obrim, quando se aplica que ela pode comer trumá? Betrumá de rabaná. É só trumá pela lei rabínica. Ava betrumá de uraita, porém, com relação a trumá pela Torá, na época do Betamigdash, ela não pode comer trumá. Por que deixar aqui de não explica assim a opinião de Rabi Yossi e Rabi Shimon? Por que incluir aqui o razé e o choco? Isso que deixa aqui a expressão em falar. Que chegou uma achilá, betrumá bezmana zederabaná. Quando esse andrógenos coelho vai dar trumá para a esposa dele, é só trumá hoje em dia que é uma trumá pela lei rabínica. Vem uma achilá bezmana razé vechok. E ele não pode dar trumá para ela comer na época que existe o conceito do razé e shok, na época do Betamigdash, que seria uma trumá pela Torá. Vem filho betrumá zederabaná. E mesmo na época do Betamigdash tem a trumá pela lei rabínica também. Por exemplo, Arashi, a trumá, a oferenda do coelho das frutas das árvores, são todas uma obrigação rabínica. Pela Torá, se existe a obrigação de tirar a trumá de dagan, de cereais, tirosh, que é uvas, e tzhar, que é azeitonas. as frutas das árvores são obrigação rabínica. Fala agora também com relação à truma das frutas das árvores. Na época do Beit HaMikdash, o andrógenos Kohen não pode dar truma para a esposa dele comer, porque Dirmati Leohlam Betruma Deure. Então, uma cerca, para ele não chegar a dar para ela comer truma pela Torá. Então, proibimos na época do Beit HaMikdash ela comer qualquer truma. Depois do Beit HaMikdash ser destruído, infelizmente, então a truma já veio pela lei rabínica, ela pode comer truma. E Rabbi Yochanan Amar, Af Ma'achila Bechaz Levechok. E Rabbi Yochanan disse que o andrógenos pode dar para a suposta esposa dele comer também Hazei Shok. Por quê? Porque fala Rabbi Yochanan, o andrógenos é homem. Então essa mulher é com certeza a esposa dele, não é só a suposta esposa dele. Então ela pode comer Hazei Shok. Continuamos na Amar, leia Rabbi Yochanan de Reish Lakish. Falou Rabbi Yochanan para Reish Lakish. Misavat Trumah Bezmanazé de Rabanan. Você sustenta que a Trumah hoje em dia, na época, depois do Hurban, que não temos mais Beit HaMikdash, é só obrigação rabínica? Amar lhe falou Reish Lakish, in. Sim, eu sustento assim. Por quê? Xerishone, porque tem uma braita que me apoia. Igul Beigulim, olê. O que a braita se trata? Se trata de Trumah. E é um igul, é um bolo de geleia de Trumah. Se misturou Beigulim, uma mistura de muitos bolos de geleia de Hulim, laicos. Porém, no caso aqui, se misturou dentro de 100 ou mais igulim laicos. Dentro dessa mistura tem um igul, um bolo de geleia de truma. Olê, esse bolo de geleia de truma se anula perante 100 vezes Hulim. E uma pessoa que não é coelho pode comer toda essa geleia, porque se anulou perante 100 vezes mais. Se não esquecer de conceito de Bitur Berov, coisas que se anulam perante maioria permitida. Esse Bitur Bechishim, esse Bitur Bemeá, Bitur Bemá, está em conta na frente. Cada proibição tem um nível de gravidade, e para cancelar esse alimento proibido, ou seja, Trumah, é necessária uma certa quantidade de maioria permitida para cancelar, para anular essa truma, ou esse, o que seja, algo proibido que caiu dentro de uma mistura. Então, no caso da truma, é necessário ter 100 vezes Hulim para uma vez, uma unidade de truma. Isso que aconteceu, então fala a Braita, que esse bolo de truma se cancela perante 100 vezes Hulim. Então, fala Reish Lakish, o seguinte raciocínio. Esse bolo de geleia, às vezes, é vendido em unidades. Então, fala Reish Lakish, os Hamim nunca falaram que algo que é vendido por unidade se anula numa mistura, porque é algo importante e nunca é sendo numa mistura. Então, se a Breta fala que esse bolo de truma, esse bolo de geleia, ele se anula perante 100 vezes Hulim, significa que hoje, e se trata essa Breta hoje em dia, que a proibição de comer truma para uma pessoa que não é coelho é uma proibição rabínica, e os Hamim facilitaram. Porém, se fosse pela Torá, os Hamim nunca iam falar que esse bolo de geleia de truma se anularia perante 100 vezes mais. Vamos ver esse conceito mais vezes na frente. Porém, fala Amarlei, falou Rabbi Yochanan, velo anishone, eu tenho que ter uma breta que me apoia, Rabbi Yochanan aparentemente sustenta, que a truma hoje em dia é uma obrigação pela Torá, da truma para o Kohen, e a proibição de uma pessoa que não é Kohen comer truma. Fala Rabbi Yochanan, hatihaba hatihot olá, se tem um pedaço de sacrifício que se misturou dentro de uma mistura com pedaços de carne não de sacrifício. Olá, essa carne do sacrifício se anula perante a maioria permitida. E uma pessoa que não é coelho pode comer essa carne de sacrifício. E com certeza, a proibição de uma pessoa que não é coelho comer tal parte do sacrifício, digamos que é razei choco, é uma proibição pela Torá. E também, às vezes, se vende pedaços de carne por unidade. Se vende avulso, não num pacote, não em peso. Então fala Rabbi Yochanan, se vê daqui, que mesmo que tenha algo que às vezes se vende por unidade, e sim se cancela perante a maioria. Então o fato de você ver na outra braita que esse bolo de geleia de truma se cancela perante 100 vezes mais Hulim, não te indica e te prova que hoje em dia é truma pela lei rabínica. Pode ser que para hoje em dia a truma é um conceito pela Torá ainda. E se anula perante essa 100 vezes mais Hulim, porque assim como se vê com relação ao sacrifício, que se anula perante a maioria. Isso fala Rabbi Yochanan. Então fala Rabbi Yochanan para a gente diz, Misavat kosher d'alkohol limanot shaninu. Et d'alkohol limanot shaninu. Ou seja, o Renan agora está perguntando para a gente aqui. Você sustenta qualquer coisa que às vezes se vende por unidade, então ele não se anula mais dentro de uma mistura? O que vimos no Mishnah, vamos ver no Mishnah na frente, é Etibar Kolimanot. Algo que sempre se vende avulso por unidade, ele nunca se anula numa mistura. Por algo que às vezes se vende por unidade, às vezes se vende por pacotes ou a peso, ele sempre se anula numa mistura, como a carne do sacrifício, como esses bolos de geleia, que às vezes se vende avulso, às vezes se vende em pacotes ou em peso. Então, isso fala, essa argumentação entre Yohanan e Reshlakish, vamos ver na Gemara Maihi. De onde se baseia essa machloka entre Yohanan e Reshlakish? Por que eles estão se tratando? Fala a Gemara de trás, sobre essa Mishnah. Mishen lo havile tiltan sheikilayakere. A pessoa tinha pacotes de tiltan, pacotes de um grão que se usa para temperar. Porém, esses grãos, tiltan, ele foi plantado junto dentro de um vinhedo. Então, é kilayakere, é proibido consumir essas uvas e também esse tiltan, é kilayim, mistura de espécies que é proibido. Então, o que a pessoa faz com esse pacote de tiltan? E dleku, é necessário queimar esse pacote. Nitervu be'acherot, se acidentalmente esse pacote cair dentro de uma mistura de pacotes permitidos, pacotes de tiltan que não são kilayim. Viramos a página. Kulan e dleku devera bimeir. Fala bimeir, todos os pacotes têm que ser queimados. Não tem remédio para esse tiltan de Kilayakerem. Ele não se cancela, não se anula perante os pacotes permitidos. Então, todos esses pacotes têm que ser queimados. Bechachamim, eu falo aos sábios, e alu bechado matayim. Fala, Bechachamim, não é verdade. Se você tem 200 pacotes de tiltan permitidos para um proibido, esse um se cancela bem matayim dentro dos 200 e é permitido consumir todo esse tiltan. Cheira Bimeiro, porque a Bimeiro costumava falar: Koshider Koli Manot Mekadesh. Tudo aquele, conforme essa linguagem da Mishnah, é tudo aquele que às vezes se vende por unidade, ele não se anula perante a mistura. Então, Mekadesh proíbe toda a mistura. No caso do Kilayakere, toda a mistura está proibida. Por quê? Porque ele é importante, ele se vende por unidade, se vende avulso, é algo tão importante que ele não se anula numa mistura. Rahamim fala, Rahamim, não é verdade, ele não me kadesh. Ele astichad varim bilvad. Fala, Rahamim, você tem seis alimentos em todo o mundo que não se anulam numa mistura, que nunca se anulam. Porque eles são muito, muito importantes. Rebekiva Mershivá, fala, Rebekiva tem mais um, são sete alimentos. Eloer, esses são. Egoze Peler. Nozes muito especiais que vêm de Peler, é um lugar. Verimune Badan, romãs que vêm de Badan. Verraviot Stumot, barris fechados de líquidos importantes, como óleo, ou como outras bebidas importantes. Tem um barril fechado, ele nunca se anula uma mistura. Verrilfetradin, e folhas de espinafre. Verkolhekruf, e cabeças de repolho. Vedlat Evanit, e a abóbora grega. São alimentos muito especiais. São tão especiais que nunca se anulam, mesmo dentro de um para mil, não se anulam. Rebbe Akiva, Mosif, Afkikalot, Shabalabai. Então, Rebbe Akiva, vamos incluir um sétimo alimento, são pães que são feitos em casa. São pães que a pessoa faz em casa, são pães muito grandes, muito especiais, nunca se anulam. Araúin Leo Orla, se esses alimentos são proibidos por Orla, o que é Orla? Sabemos o que é Orla? Vamos revisar. Que a proibição da pessoa de consumir frutas de uma árvore nos três primeiros anos do plantio. Então, no caso das nozes, da romã, ou do óleo do caqui, por exemplo, de orlá. Então, orlá, torna toda a mistura, mesmo que é um para mil, um para 10 mil, não faz diferença, tudo é proibido por orlá. Lequila é aquele, quila é aquele. Espécies que podem ter a proibição de quila é aquele. No caso, por exemplo, se a abóbora, o espinafre, o repolho foi plantado junto dentro de um vinhedo, então é aquilo é aquele. Então, se ele se mistura numa outra mistura de espécies permitidas, mesmo que é um para mil, proíbe toda essa mistura porque lá é aquele. Então, voltando aos nossos Rabi Yohanan, conforme Rabi Yohanan, ele entendeu assim o primeiro de Rabi Meir. Ou seja, resumidamente, então Ramin fala que Havire Tiltan, esses pacotes de Tiltan, eles sim se anulam uma mistura de 200 para 1. Porém, ele me fala que não. Lemir diz uma vez que é Kolchidar Kol Limanot, uma vez que às vezes se vende Havilei Tiltan por unidade, não se anula. Então Rebbe Yochanan, Rebbe Yochanan entendeu assim o período de Lemir. Etchidar Kol Limanot Shanino. O que Lemir diz com relação a Havilei Tiltan é porque todos vendem Havilei Tiltan por unidade. Então, sendo assim, é muito importante, não se anula na mistura. Bereish Lakish Savar, Bereish Lakish sustenta Kolchidar Kol Limanot Shanino. O Lemir diz, não diz que sempre se vende Havilei Tiltan por unidade. O que Lemir disse e fala Bereish Lakish é uma vez que às vezes se vende por unidade, já é importante o suficiente para nunca se anular numa mistura. Então, voltando a nossa sugiá, Bereish Lakish disse: eu vejo dessa braita que a Trumá hoje em dia é uma obrigação rabínica. A braita fala que os bolos de geleia se anulam dentro de 100 vezes mais bolos de geleia de rulim, laico. E uma vez que isso acontece, mesmo que às vezes se vende esses bolos de geleia por unidade, é um sinal que a Trumá hoje em dia é uma Trumá rabínica. Eles também facilitaram a com relação à Trumá rabínica e falam que mesmo que às vezes se vende por unidade, vai se cancelar perante a maioria. Porque se fosse Trumá peratura, nunca se anularia perante na mistura de 100 para 1. E se falar isso aqui, a Trumá hoje em dia é uma Trumá rabínica. Fala, meu cara, não é verdade. É verdade, às vezes se vende bolo de Trumá, de geleia de Trumá, por unidade, mas não é sempre. Então, se não é sempre, então ele sim se anula perante 100 bolos de geleia de Huli. E mesmo que seja Trumá pela Torá, essa seria a Alahá. Então fala Rabbi Yochanan, pode ser que hoje em dia Trumá é pela Torá. Isso fala a Machloket de Yochanan Reish Lakish. Paramos aqui por hoje. Paramos no meio da sugiá, é verdade. Paramos, começamos uma nova etapa com relação aos pedaços de carne do sacrifício para ver no próximo Daf também. Não percam o próximo Daf, vamos ver mais sobre assunto de Bitur, Bishushim, Bitur Berov, anular na mistura. E a regra de Yudá, Mim Bemino Lobatel. Fala Rabbi Yudá, uma novidade, que se uma espécie, ele é um alimento proibido, caiu uma mistura permitida da mesma espécie, esse alimento proibido nunca se anula. Não sei se vai explicar isso no próximo, não perca, obrigado pela atenção.